Canal Xaraés, Geociências e Política no Passado, Presente e Futuro. Bom dia, boa tarde e boa noite. E aí pessoal que escuta o Canal Xaraés, tudo bem com vocês? Bom, estamos de volta aí depois de um período de recesso, né, depois aí de alguns meses sem áudios, para retomar então a linha, né, do canal após essa série de Geopolítica do Petróleo. Então, para falar de um assunto que está em alta, né, está aparecendo nos jornais, revistas aí nas últimas semanas, vamos falar um pouquinho sobre a estiagem que alguns lugares do Brasil já está vivendo e outros vão começar a sentir muito em breve, principalmente quando a gente chegar no período mais seco do ano. Então vamos lá. Para falar dos períodos de estiagem ou de seca, é sempre importante lembrar que, bom, é comum que a gente tenha períodos, né, durante um ano em que a gente não tenha muitas chuvas ou não tenha nenhuma chuva, né, dependendo do local do Brasil onde a gente está. Então, as estiagens elas são frequentes, né, pelo menos durante uma vez ao ano. Preciso lembrar também que o clima e o tempo dos anos, né, com o passar dos anos, eles não são, né, exatamente estáveis, né? Então, nem todo ano a seca tem a mesma duração, nem todo ano o período de chuvas tem a mesma duração e também a mesma intensidade. Outro fator importante também de ser lembrado é que o Brasil é um país com dimensões continentais. Então a gente tem diversos regimes climáticos atuando sobre o Brasil, então por consequência diversos períodos de seca e de chuva, e temos também diversas situações de seca maiores ou menores nesses locais, né? Então, ou seja, é um país muito amplo, com uma área muito ampla, com regimes climáticos, né, muito variados, então a gente vai ter situações bem diferentes. Agora, alguns pontos, né, fazem com que esse assunto seja interessante, né, por propósito desse canal, né, de falar de geociências e falar de política. Basicamente, a gente começa a ter registros históricos no Brasil de problemas com a seca de acordo com a ocupação e a degradação dos ambientes naturais do Brasil. Até o século XIX, basicamente, a gente só tem registros de problemas com as secas associados ao local, né, à região que é naturalmente mais seca no Brasil, que é o Agreste Nordestino, onde a gente tem situações, né, de semi-aridez, dependendo do agravamento da seca, até de aridez. Boa parte desses eventos de seca, eles vão acontecer nessa região, né, e vão ocasionar das mais variadas formas de tragédias, desde, né, mortes e perdas de lavouras e criações nessas regiões, até, né, colocação de êxodo, né, das pessoas, porque realmente não tinha água, não tinha como fazer chegar água nesse local. A partir do século XX, a gente começa a ter eventos de seca sendo presenciados em outras regiões do país. Bom, algumas pessoas podem comentar, isso vai acontecer também porque a ocupação no território brasileiro começa a aumentar, né, no século passado, então é normal que, né, tendo mais gente espalhada pelo Brasil, se perceba mais a seca. Bom, tecnicamente, a gente já tinha alguns locais ocupados no interior do país há mais tempo que isso. Interior da Amazônia já tinha ocupação, a cidade de Corumbá, né, que está bem no interior do Brasil, na divisa com a Bolívia, já tinha ocupação, e mesmo assim a gente não tinha registros de secas em outros locais, né, nesses outros locais. O que começa a acontecer no século XIX? Com o aumento, né, dessa ocupação e dessa expansão, a gente começa a degradar os sistemas naturais, né, os ambientes naturais do Brasil, principalmente o Cerrado brasileiro. O Cerrado brasileiro ele tem uma importância chave para abastecimento, né, fluvial, né, ou seja, de rios no Brasil, porque é no Cerrado brasileiro onde a gente tem uma boa parte das nascentes dos rios que abastecem Centro-Oeste, Sudeste e Nordeste, em especial a área do semiárido, né, que é a área mais seca do país. Então, ao degradar essas regiões, e aí principalmente o Cerrado, a gente vai criando um problema nos reservatórios naturais de água. Então veja que Eu parei de falar de falta de chuva e comecei a falar de acúmulo de água, de reservatório natural de água. Então, ou seja, o fato da gente não receber a água da chuva é um problema, mas o fato da natureza não preservar essa água nos sistemas naturais é um outro problema. Os sistemas naturais são vegetação, solo, subsolo. Se a gente degrada, se a gente modifica, se a gente artificializa esses ambientes, essa umidade não vai ficar retida ou vai ser perdida com mais velocidade. Então, sintomaticamente, a partir do século passado, o mesmo século onde a gente inicia a grande expansão pelo interior do Brasil, as secas começam. As secas se agravam na segunda metade do século passado, aonde essa ocupação e expansão para o interior do Brasil se intensifica e também, por sua vez, se intensifica mais ainda a degradação desses ecossistemas, né? Iniciando também a degradação extensiva da Amazônia. E aí vai ter um parênteses especial para esse, né, começo de século XXI que a gente está agora. Depois que fazemos essas observações de como o processo, né, de entendimento da seca, das estiagens, ausência de chuva se deu, né, no Brasil, aí pelo menos, né, desde do século XIX, e a gente para para analisar o que aconteceu no Brasil após a eleição, né, da atual presidência da República, a gente pode perceber que existe muita política por trás de um processo de seca grave. Somente a ausência de chuva não é capaz de gerar uma completa destruição, né, dos reservatórios, né, de água, que impeça, né, a reposição de água para abastecimento e também de água para geração de energia. É preciso que por pelo menos 2 ou 3 anos, mais, políticas de governo permitam o desmatamento, incentivem o desmatamento, usem uma pandemia para passar a boiada, como bem disse o atual ministro do Meio Ambiente. A situação fica mais grave ainda quando lembramos que diversos eventos de queimadas aconteceram no ano de 2019, provocadas, coordenadas, né, e ainda sem uma investigação concluída, que mostraram que está tudo liberado em termos de destruição do meio ambiente. Então, não era de se estranhar que no primeiro momento em que houvesse uma variação na pluviosidade, né, na quantidade de chuvas, o meio ambiente do país respondesse, né, com uma maior incapacidade de preservação dos recursos hídricos em disposição, sejam eles na natureza ou eles dentro dos reservatórios, né, artificiais que a humanidade constrói. Então é dessa forma que um assunto que aparentemente parece ter só a ver com climatologia, com chuvas e com mudanças, né, climáticas globais, se, né, ele conflui, ele se junta a assuntos políticos e de decisão muito próxima da gente, de decisão que é feita no dia a dia, de mês para mês, de ano para ano, né? Então, decisões tomadas nesses 2 ou 3 anos, elas vão refletir situações de meio ambiente não recuperáveis por muitos outros anos. As políticas de recuperação do meio ambiente são muito mais difíceis de serem implantadas do que políticas de destruição do meio ambiente, como a gente pode ver, né? Afinal, demora muito mais tempo para uma árvore crescer e se formar do que para pegar fogo, né? Então, é possível afirmar que no atual estágio tecnológico e de desenvolvimento que nós vivemos, né, no país que nós vivemos, com a disponibilidade de rios, lagos e de chuva que o Brasil tem, alguma região do Brasil ainda presenciar secas que afetem a população, afetem a economia e afetem o meio ambiente, é sim um projeto de governo, é sim um projeto direcionado para atender alguns interesses em detrimento da preservação do meio ambiente. Como todo áudio aí já devem estar escutando, essa obra-prima aí do Mingo da Silva, chamado É Lenha. Nada mais apropriado, né, para lembrar o dia a dia, né, do povo brasileiro, em especial os nossos irmãos e irmãs mais oprimidos aí, né, nas periferias das cidades do Brasil e nos campos também do nosso país. Então é isso, desejar muita força para todas e todos e até a próxima.
Canela é tempero, madeira queimando é braseiro, carvão é madeira, é pau, madeira é pau, madeira é...